Depois da aula, batendo papo, a conversa de amigos, professores, eu e meu querido Ramon Bertazzi voltamos em 2022, nesse mês de fevereiro, para conversar com vocês. E como prometemos na semana passada, agora é hora de novidade. Ano novo, vida nova, necessidades novas, e nós temos uma grande alteração, que é o aumento da nossa bancada. Tínhamos já um membro que era quase oficial, estava sempre aqui com a gente, agora definitivamente vai estar aqui com frequência com a gente, é o nosso querido amigo Thiago Petrin. Seja muito bem-vindo, agora em definitivo, meu querido.
Fala, Felipe, fala pessoal que está escutando a gente, agora em definitivo, fiquei feliz com o convite. Eu que de vez em quando participava aí e sempre mandava perguntas, né? E comentários muito inteligentes no Instagram, por sinal. Agora, fui promovido.
Principalmente os áudios. Os áudios que você mandava, principalmente sobre ciência, eram sempre muito bem avalizados.
Os áudios sobre ciência, o Ramon ficava muito feliz com as minhas perguntas. Minhas considerações sobre o pagode dos anos 90 também.
Então, aí as suas opiniões sobre física, né? Eu acho que as mais importantes eram as suas opiniões muito contundentes sobre física.
A física não existe, exato. O Galvão Bueno fala que a física não permite, eu falo que a física não existe.
É, você concorda plenamente com o Galvão Bueno, porque definitivamente, segundo a sua lógica, a dele tá perfeita, segundo a lógica dele, a sua tá perfeita.
Exato.
E vamos lá, por que que você está aqui? Vamos começar a dar contextos. A gente tem uma falha de conceito, porque o nome do podcast é Depois da Aula. Vamos pensar primeiro tecnicamente aqui. Sua profissão é o quê?
Eu sou publicitário.
É, você é um redator publicitário, não tem muito a ver com aula. Mas qual é a sua formação?
Letras.
Então, não só você é bacharel em letras, como você também fez uma licenciatura depois.
Fiz licenciatura, eu fiz letras não praticante.
Isso, você é um professor não praticante.
Um professor não praticante, exatamente.
Você foi ordenado, você passou pelo rito, pela lei, você pode entrar na sala de aula e dar aula o quanto você quiser, né?
Exatamente.
Você chegou a frequentar o ambiente de escola, não frequentou?
Frequentei, cara. Eu fiz estágio na época da licenciatura, aliás, fizemos juntos a licenciatura, né? E eu vou ser sincero pra você, eu me desiludi fazendo estágio. E eu, a sensação que eu tinha, eu já comentei isso com você, né? A sensação que eu tinha ao entrar na sala dos professores da escola em que eu fiz estágio era de entrar num velório. Então, eu juro pra você. E eu senti que os professores desistiram dos alunos e tudo mais. Eu falei, poxa, os caras estão aqui há 20, 30 anos e aconteceu isso. Eu vou entrar com esse espírito de não, comigo vai ser diferente. Eu acho que não vai ser. E aí eu meio, de verdade, eu me desiludi. Aí eu mudei, fui pra carreira de publicitário.
É com esse clima gostoso que a gente começa aqui a nossa conversa. Você que está escutando a gente, que é estudante, pensou em começar na docência. Vocês viram aqui essa mensagem positiva do nosso querido?
Não desistam. Não façam como eu fiz. Até porque eu fui para uma área nada nobre, né?
É isso que eu ia falar. Você foi para uma área que não tem estresse, né? É sempre muito revigorante. É aquela coisa de todo mundo trabalha sempre com um sorriso no rosto.
Super.
Mas, ó, tem outro detalhe que você já adiantou aqui. Conversa depois da aula, apesar de o Ramon ser um grande parceiro de conversas nesse modelo comigo, a gente tem quantos anos fazendo isso?
15, no mínimo, 17 anos.
17 anos,
desde 2005.
Porque nós estudamos juntos. Então, em teoria, o depois da aula faz até mais sentido com você do que com o Ramon.
É isso aí, já que ele não tá aqui, vamos falar isso mesmo, é isso aí.
E ele é da física, nós somos da letras, e agora eu posso descascar, porque ele nem tá aqui para se defender.
Ele fica falando essas coisas de energia, massa, volume, ninguém sabe o que é. Pra a gente, pelo menos, é uma coisa mais factível.
É isso, é nós e o Galvão. Tamo junto, isso. Galvão. Quero ver você na Copa de 2700. Rapaz, é ano eleitoral, você é das letras, você é publicitário, mas vamos começar com a rasgaçãozinha de seda. Você é um cidadão muito bem informado e você tem um grande interesse por política, como você já demonstrou aqui em outros episódios, correto?
Sim, inclusive eu me interesso muito sobre a política em si, como as negociações, a história política, sobre a propaganda política também, porque acaba indo mais em direção ao que eu faço diariamente, mas eu gosto, consumo política, né? Então eu gosto muito.
E o que a gente vai fazer ao longo deste ano, que é ano eleitoral, nós vamos, digamos, fazer uma análise de para onde as campanhas estão andando. Dá para chamar mais ou menos por aí? Você que é o cara do branding.
Qual que é o nosso? Acho que sim. A gente vai analisar um momento, né? Como dizem as pessoas que fazem pesquisa de opinião, a gente vai mostrar o retrato daquele momento. Então, a cada fim de mês, a gente faz, agora você vai adorar, hein? A gente faz um overview.
Overview.
Sobre tudo que está acontecendo na campanha de 2022, que provavelmente vai ser muito agitada, né?
Sabe como é que traduz overview?
Não.
Catadão.
Catadão é muito boa. A gente vai fazer um catadão sobre tudo que está acontecendo na política. E aí passar as nossas impressões, tentando ser mais uma forma analítica. Claro que a gente vai mostrar aqui uma tendência ou outra, mas o que a gente quer tentar fazer é mostrar para as pessoas o cenário para que elas reflitam e aí passem a entender melhor também sobre o cenário político para tirar as conclusões delas, né? Acho que o principal é esse, é abrir o debate, né?
Perfeito. Sempre bom frisar uma coisa, que imparcialidade beira o impossível, mas objetividade a gente consegue.
Exato.
Então, fazer uma leitura objetiva, nós dois somos capazes de fazer. E é um detalhe importantíssimo de ser feito, né? Nesses 17 anos de conversa, particularmente em política, nós concordamos pouquíssimo, né?
Poucas vezes.
Então isso vai ser bem legal, porque nós temos visões bastante diferentes de vários cenários da sociedade, nós temos perspectivas bastante discordantes em vários modelos sociopolítico-econômicos, e a nossa conversa sempre foi amistosa. Então, para que a nossa conversa funcione, nós teremos de ser objetivos, senão a gente briga. Ou seja, se um episódio não for pro ar ficar faltando, vocês já sabem o que aconteceu.
Que a gente saiu no pau.
E acabou a amizade. Acabou o episódio, acabou a gravação, acabou a amizade também. O episódio de hoje é uma introdução, certo, Thiago?
Exatamente.
Perfeito. Então, o que a gente vai fazer? Vamos conversar um pouquinho sobre alguns conceitos fundamentais de política para que eles não virem briga de torcida, para que o nosso debate não seja na régua a mais próxima possível da lama, que é a régua do Twitter, e que a gente também consiga esclarecer que alguns princípios podem ser seguidos à risca, alguns conceitos podem ser interpretados literalmente ao pé da letra. Outros, particularmente no Brasil, simplesmente sumiram, se desfizeram. Então não dá pra gente se apegar particularmente a ismos, porque esses ismos, inclusive, estão desgastados ou pervertidos. Tá certo? Então vamos embora?
Vamos embora.
Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que estabelecer, o Brasil descobriu a Guerra Fria. No século XXI, o Brasil descobriu a Guerra Fria. Esquerda e direita. Você é de esquerda, você é de direita. Quando as pessoas conversam com você, o que elas costumam te dizer, Thiago?
Cara, depende. Tem muita gente que está à minha direita da mesa que fala que eu sou um vermelho. Né? Um vermelho, esquerdinha e tal. Tem muita gente que está à minha esquerda que já fala, como assim? Você com papinho de PSDBista? Você com papinho privatizador? Então, depende com quem que eu converso. Normalmente, eu costumo colocar como um cara de centro-esquerda. Eu acho que fica mais bonito, assim. Um cara da social-democracia.
É bonito, o termo é bonito, a gente vai falar dele já já. Eu posso, então, falar que esquerdistas moderados que nos escutam provavelmente vão estar confortáveis com as suas posições?
Eu acho que sim.
Legal, então bem-vindos, porque muita gente fala... É engraçado aqui, alguns ouvintes falam que de vez em quando eu sou muito passador de pano, que eu fico tendendo para a direita, que eu tenho umas posições que parecem ser liberais demais, assim por diante, então a galera me pinta na direita. Se você colocar naqueles espectros quadradinhos, eu estou à sua direita. Só que quando eu converso com um cara que se identifica com direita, ele diz que eu sou de extrema esquerda.
Ah, não, essa pessoa que fala que você é de direita já perguntou pra você o que você acha do MST.
É, por exemplo.
Por exemplo, né?
Que eu tenho uma oposição sobre eles, inclusive, que surpreende muita gente.
Sim.
É. Pra quem não sabe até agora, se vocês fossem dar um nome bem técnico pra como seria a minha posição política, seria um social libertário. Qual que é o nome genérico pra um social libertário, nome clássico, nome que tem mais de 150 anos? Eu sou um anarquista. Ou seja, eu discordo de todo mundo. Então vamos trabalhar. Vamos lá. Esquerda. A gente não vai dar aquela aula de história completa e absoluta. Isso aqui se resolve no Google rapidinho, no YouTube. Tem muita gente que pode até ser mais didática e sucinta do que a gente aqui. Pode fazer ilustrativo. Mas basicamente, vamos jogar a real, Thiago. Hoje, discutir isso que a gente está discutindo de brincadeira aqui... É de esquerda, é de direita, direita, esquerda? É uma discussão até meio burra. A coisa não funciona bem, né? Lá atrás, o cara que achava que tudo tal como está certo, portanto está direito, e quando eu falo lá atrás, eu tô falando o amigo do rei, é a nobreza europeia, esse cara era da direita. Tudo que existe até então está direito. e aqueles que eram o lado errado, o lado oposto, era a esquerda. Se você não é um monarquista, isso te faria de esquerda, né? E sabe qual era o nome desses caras? Eles eram os liberais clássicos. Aí você vai pensar, porra, mas liberal hoje não é um nome associado à direita? Pois é, a gente se aprofunda um pouquinho mais nele depois. O tempo vai passando e você começa com os movimentos das esquerdas, aí você tem lá a Revolução Russa, depois você tem o comunismo, aí você tem a social-democracia, você tem os movimentos de esquerda que foram mais para a esquerda do que os liberais. Aí vocês têm o centro-esquerdas, o centro-direitas, ou seja, está muito complexo. Na verdade, você tem uma régua tão longa que a gente esqueceu onde é que é o meio. Se você não sabe onde é que é o meio, você não consegue achar o que, que efetivamente é o centro, o que, que é direito, o que, que é esquerdo. Então, é mais inteligente que a gente una algumas perspectivas que fazem sentido. Por exemplo, das mais antigas para as mais para cá, o trabalhismo, os trabalhistas, que inclusive é um termo muito forte até hoje na Inglaterra, né? O nosso primeiro parlamento na época do Império era dividido entre os conservadores, os liberais, e logo depois na Inglaterra nasceram os trabalhistas, que acabaram contaminando um pouco o jeito de pensar aqui no Brasil. Lembrando, os conservadores seriam então a direita, os liberais seriam a esquerda. O trabalhista é a esquerda da esquerda, é o esquerdo liberal, e claro, está ligado com a população mais pobre. A partir do trabalhismo vieram os movimentos socialistas. Do socialismo você tem uma perspectiva lá dos marxistas, que é o comunismo. E um termo mais moderno, aquele que está se desconectando dos mecanismos que travam a sociedade e quer progresso, o progressismo. Hoje a gente chama de progressismo um termo bastante amplo, né? É o cara que olha e fala, o mundo é imperfeito, ele tem que ser melhorado.
Só uma questão, e o trotskismo? É uma vertente do marxismo.
Na verdade, é uma oposição, né? Um tipo de socialismo. Porque é aquilo, o Trotsky era um dos marxistas, né? Que foram um dos mentores intelectuais lá daquela revolução bolchevique que aconteceu. Aí o Trotsky virou dissidente dos soviéticos. Aí o trotskismo virou uma forma de pensar o marxismo que discordasse da União Soviética. Né?
Perseguido, então, né?
Totalmente, totalmente. Aliás, ele foi a primeira vítima de fake news da história, e quando eu falo fake news, é fake news de verdade, assim, é institucionalizada, a galera apagou ele das fotos. Ele falou, ele não tava nessa foto? Não.
Tava não.
Tava sim, eu lembro. Não lembra. É muito legal isso. Né? Não lembra. Mas eu lembro, tá aqui. Não tá. Tô te falando que não tá. Você não lembra. Tô te falando, você não lembra. E olha que negócio legal, você já começou a falar disso, né? As dissidências, como é que os conceitos mudam até rapidamente. O primeiro termo associado à direita, então, seria aquele de manter as instituições tal como estão. E você pode chamar isso de conservadorismo. Mas olha que negócio interessante, ali pelo século XIX, como o século XX, o termo conservador era um termo bastante interessante, porque o mundo mudou muito rápido. E essas mudanças, portanto, o progresso, o progressismo, ele acaba sendo muito assustador. Vamos dar um exemplo prático que todo mundo vai entender. Aparece um tratamento médico muito revolucionário, mas com uma medicação que ainda está ali engatinhando, correm-se alguns riscos, ou você pode imaginar que é uma cirurgia que pode ser agressiva e tal. Quando você conversar com um médico, ele vai falar, não sei, nesse aspecto eu acho que eu ainda sou um pouco conservador. O que é o conservador? Para bem ou para mal, a sociedade funcionou até aqui de um jeito. A gente não pode simplesmente ficar dando peão de 180 graus do nada, porque pode ser que a gente se perca. Então a gente tem que ver com um pouco de cuidado, ou a palavra que os conservadores clássicos gostavam, né? Com ceticismo, né? Esse afã, essa pulsão muito grande de sair transformando tudo. Nada a ver com a perspectiva que a gente tem hoje, né?
Por conta da distorção, né? O mundo precisa dos conservadores. Aliás, as pessoas falam, né? Quando tem um casal, né? Um casal, homem e mulher, tal, casados, aí falam assim, nossa, ele é tão empolgado, eu tenho que segurar ele um pouco, porque senão, né? Ou senão o cara fala, não, ela é muito, muito, tem muito medo das coisas, a gente tem que dar uma agitada. Pra quê? Pra ter o equilíbrio, né?
Opa!
Então, o equilíbrio é fundamental. Então, o mundo precisa dos conservadores, assim como precisa daquela galera, mas, não, vamos mudar. Se deixar só pela mudança, vira uma bagunça. Deixar só com os conservadores, vira sono.
Eu gostei de você falar de sono, porque é justamente o contraste eterno, velho, jovem. Enquanto o velho fala, que é isso? Vocês vão destruir o mundo dessa maneira, nesse ritmo que vocês vão. e obrigatoriamente esse velho vai tirar um pouquinho do pé do acelerador. E o jovem impulsivo, até um pouco inconsequente, quer transformar tudo, quer vir com aquele sangue novo, com fôlego novo, e é justamente essa disputa que é muito saudável, se for feita com objetividade, cérebro e boa intenção, que faz o mundo se transformar para melhor, mas não de maneira irresponsável. Aí tem um outro termo que ali no século XX começou a ser associado à direita e assim o é até hoje, que é o nacionalismo. Mas é importante vocês pensarem que nacionalismo, no sentido de patriotismo, meio que todo mundo é.
O próprio Ciro Gomes e o Brizola, eles exaltam o nacionalismo.
Opa, inclusive com esse modelo de produção, até protecionista. Se vocês pensarem nisso, os Estados Unidos são bastante nacionalistas, se você chamar tudo isso de nacionalismo. Se você pensar, as esquerdas brasileiras são extremamente nacionalistas, talvez até mais do que a direita liberal, né?
Total.
Que não gosta de empresa estrangeira, né? Não gosta do capitalismo liderado pelos Estados Unidos e assim por diante. Qual a diferença fundamental de patriotismo e nacionalismo? Pátria, a terra em que você nasceu, o apego, o amor, a sua cultura, o seu povo, a sua tradição, mas nacionalismo tem mais a ver com aquela identidade de nós contra eles. E isso se deve principalmente ao momento histórico em que você tem aquelas formulações de grandes impérios. Então o nacionalismo é nós contra aquele império. Ou então você tem formulações, por exemplo, dos países europeus, principalmente do leste europeu, resistindo à influência soviética. Então hoje, na Ucrânia, na Polônia, você tem um nacionalismo antirrusso muito forte. Aliás, vocês devem estar acompanhando aí a crise na Ucrânia, né? Então todos os debates, o medo de guerra e assim por diante.
Bolsonaro também está acompanhando, tanto é que vai para a Rússia, né?
Pois é. Não vamos nem entrar nesse mérito agora, senão não dá tempo de falar tudo. E aí tem um palavrão que a gente tem que colocar que deveria estar no nosso vocabulário. Porque vocês viram o que a gente falou até agora? Trabalhismo, socialismo e progressismo são ideias que fazem pleno sentido. Comunismo é uma ideia que envelheceu muito mal, é uma palavra que envelheceu muito mal. Triste que algumas pessoas ainda insistam nela, mas insistem até meio que por romantismo, né?
Ou pra xingar, né? E rotular, né?
Isso, exatamente. É que assim, quando o cara te xinga de comunista, normalmente esse cara não faz ideia do que ele tá falando.
Não faz. Né?
Agora, tem cara que se chama de comunista. Aí, quando você é jovem, eu te perdoo. Né? Você já passou dos 30 e tá nessa ainda. Não, amigo, pera lá, né? Não é bem assim que a coisa funciona.
Exato.
Agora, olha que legal. As palavras conservadorismo, patriotismo, não são palavrões. Ou não deveriam ser, como o Thiago falou muito bem, né? O conservadorismo faz bem para a sociedade em uma disputa democrática, em uma disputa republicana, harmoniosa.
Aliás, eu acho que, perdão eu te interromper, mas eu acho que vai chegar nesse ponto, mas o problema é que as pessoas hoje querem colocar como sinônimos o conservador com o reacionário.
É aí que eu ia chegar, o palavrão que deveria estar no nosso vocabulário. Nacionalismo começa sendo uma ideia perigosa, porque nacionalismo, como é nós contra eles, para você mergulhar em uma perspectiva fascistoide, é dois palitos, é um passo. E reacionarismo é sempre uma palavra nojenta. O que é o reacionário? Não é só o que está em reação a algo, é aquele cara que quer ir para trás. Então não é só, a gente hoje chama todo mundo de conservador. Muitos conservadores que provavelmente você está pensando agora são reacionários. É o cara que não só tá vendo com maus olhos esse progresso, como ele acha que 50 anos atrás é que o bagulho era bom. 100 anos atrás é que era bom. Ah, bom mesmo é quando a gente morava na caverna e a gente fazia fogo com pedra. Eu tô fazendo uma caricatura aqui, mas é mais ou menos por aí. O cara que não vê com muito bons olhos essa ideia de que todo mundo é igual, todo mundo é livre, de que você não pode falar que algumas raças são inferiores, ele acha que esse lance de que a mulher saiu do tanque também é bastante problemático, esse negócio de que o homossexual está sendo aceito por todo mundo em vez de ser espancado, nessa coisa de democracia e não tem ninguém com a bota na nossa cara quando discorda. Vejam, você deve estar pensando em pelo menos meia dúzia de louco. E você fala, ah, como ele é conservador. Não, amigo, ele não é conservador. Porque ele não está conservando a ordem republicana democrática das instituições do país. Ele quer voltar para um mundo que objetivamente era pior, por isso que a gente o transformou. Só que ele acha que, de alguma maneira, aquela coisa atrasada é que era boa.
Perfeito, cara. E o problema maior é que as pessoas usam isso, muitas vezes sabendo de tudo que você está falando, ou pelo menos entendendo que não são sinônimos, entendendo que é um exagero, mas usa isso por interesse político. E como a política está muito inflamada, acaba transmitindo isso para a população. E aí a população, não entendendo direito, por falta de informação mesmo, por falta de... Por se basear só pelo Twitter, por ter como informação Twitter, rede social, e aí a gente entra numa discussão muito ampla de manchete de jornal que é para caçar clique, então as pessoas... E o paywall, que é um problema, então as pessoas se informam por manchete, elas tiram conclusões extremamente precipitadas e começam a generalizar. Generalizando, você rotula. Rotulando, você erra. Quem sabe desses significados... usam isso por interesse próprio, então não à toa você vê qualquer um, por exemplo, que se opõe ao governo hoje ser chamado de comunista, e não à toa qualquer um que apoia minimamente qualquer ação mais à direita é chamado de reaça, é chamado de fascistoide, e aí você desgasta esses adjetivos e eles perdem o sentido quando, no momento em que eles têm que ser usados de forma correta, a gente acaba passando pano, porque é usado de forma tão banal que a gente não consegue entender o peso que é quando de fato tem que ser usado.
É o menino que fica gritando que tem um lobo pegando as ovelhas dele, aí quando tem um lobo de verdade, ninguém vai mais socorrer, porque já... Ah, de novo você tá com essa história? É realmente, isso é extremamente problemático, porque quando vem o perigo efetivo, você não sabe reconhecer porque o conceito foi se esvaziando, né? Isso, aliás, é uma ideia que se fala muito, né? Existe uma certa imaturidade, que infelizmente tá um pouco na moda, de ver crime, ou ver agressão, ou ver ofensa em muitas coisas. O problema é que quando vier uma ofensa verdadeira, as pessoas não sabem reconhecer. Se você falar criado mudo é racista, porque alguém um dia disse e postou na internet, não tem nenhuma evidência de que isso faça sentido, mas você fala lá, você é racista porque você fala criado mudo, quando vem um cara fazer um discurso racista de verdade, pode ser que as pessoas falem lá, de novo uma denúncia, quando não tem nenhum crime sendo cometido. Isso é muito problemático, né? Exato. Só pra gente fechar essa primeira etapa, existem também os termos ambíguos, que a gente já citou aqui. Liberalismo, se você pensar lá atrás, significa o zelo pelas liberdades. Essa palavra não podia ser feia. Agora, você aí que se identifica como um liberal brasileiro moderno, se você for aos Estados Unidos hoje, os liberais são a esquerda. Justamente porque são os que zelam pelas liberdades individuais. E liberdade individual não é não tomar vacina, não é não usar máscara. É você faz com o seu corpo e a sua vida o que você quiser. Se você quiser se casar com uma capivara, desde que a capivara consinta, é problema unicamente seu e o governo não pode se meter na sua vida. Se você quiser beber criolina com tangue, é problema exclusivamente seu e o governo não deve se meter nisso e os seus vizinhos não têm que cuidar da sua vida. Veja bem, não tem nada a ver com o conceito de liberdade individual que a gente tem discutido aqui no Brasil. Porque, de novo, a pessoa se apropria do termo, o reacionário se apropria do termo, empobrece o termo e, pior, perverte o termo. E outra, se você lê os liberais clássicos, você vai ver que a liberdade econômica deve ser consequência das liberdades individuais, e não o contrário. No Brasil, a gente tem uma tara por lucro, e como fica feio você falar, eu sou um lucrista, eu sou um dinheirista, eu gosto de dinheiro, e se as pessoas passarem fome enquanto eu lucro, para mim não há problema. É feio falar isso, então você se chama de liberal, porque liberdade é uma palavra legal.
É o liberal na economia e o conservador nos costumes, né? Isso aí virou, parece nome e sobrenome, né?
Isso, exatamente. Gente, o liberal na economia, conservador nos costumes, é o padre que celebra na sinagoga, ele vai a Meca, mas a religião dele, a grande proteção dele é Iansã. Meu amigo, não faz muito sentido o que você está dizendo, né? Essa salada não orna, né? Não vai caber. Você está colocando maionese na pizza. Não tem como isso dar certo. E o outro é o que você falou, o social-democrata, né? A social-democracia, em origem, é uma ideia muito legal que já era, como é que eu vou dizer, fora da caixinha lá no século XIX. Porque os movimentos socialistas, um conceito marxista, eles não eram democráticos. Então eles supunham, nas palavras de Marx, a ditadura do proletariado. Os sociais-democratas, como o Thiago se identifica, acham que uma sociedade deve zelar pelo bem-estar social, que é o nome da democracia que hoje você tem, por exemplo, na Europa, né? O nosso modelo democrático que a gente defende, o nome dele é democracia liberal de bem-estar social, o estado de bem-estar social dentro de uma democracia liberal.
Você quer saber uma... Quer ver um ponto interessante? Você falou isso do... a ditadura do proletariado. Quando o PT foi fundado, tem ali um drible no manifesto do PT, eu acho que tem a ver com isso, porque é claro que eles sempre resgatam teorias marxistas, né? E aí diz exatamente isso no manifesto. O PT pretende chegar ao governo e à direção do Estado para realizar uma política democrática, do ponto de vista dos trabalhadores. Tanto no plano econômico quanto no plano social. É um drible, né? Eu tô dando um drible da vaca, né, cara?
Eu acho que é o Milor Fernandes que falou que ditadura é quando você manda em mim, democracia é quando eu mando em você.
É isso. Né?
Nossa perspectiva de democracia.
É, e a gente vai se aprofundar nisso. Está certo, os trabalhadores têm voz? Claro que sim. Mas é engraçado como no discurso... Não, peraí. É do ponto de vista do trabalhador, tá? Na minha democracia.
Aqui. Isso, exatamente, exatamente. É por isso que o social-democrata é um conceito bem interessante. Exato. Concordamos com a ideia de que os mais pobres devem ter vez, que o trabalhador foi explorado por milênios, que a gente não pode dividir a sociedade em castas, não pode substituir a aristocracia da nobreza europeia, ou o regime, sei lá, hindu, em que tem os descendentes que merecem mais, que tem o karma elevado, por uma ordem de pirâmide social do dinheiro. Quem tem mais dinheiro tá tudo bem, e se você não tem dinheiro, se você nasceu pobre, o problema é teu. Você tem que, de alguma maneira, criar um trabalho para melhorar a vida das pessoas, que seria o que você chamaria de socialismo, mas de maneira democrática. Porque o poder corrompe, e concentrar o poder na mão de um grupo pequeno certamente virará tirania. Você acaba sem os dois. Sem o socialismo e sem a democracia. Social-democracia não é um conceito feio. Ele é, em origem, uma ideia muito boa, muito bonita. O problema é que a gente tem um partido chamado social-democrata que ficou um pouquinho queimado nos últimos anos.
Ficou, hein?
É, então. E aí ele ficou com uma crise de identidade, o PT empurrou o PSDB para a extrema-direita, aí como eles começaram a perder o eleitorado na esquerda, eles foram para o centro-direita, aí começaram a flertar com a direita de verdade, a extrema-direita, agora eles estão... E aí, quem eu sou? Para onde eu vou?
É, o PSDB perdeu completamente a identidade. Eu acho... A galera que fala que... Não, e você disse certo, o PT empurrou o PSDB para a direita. O PT então é um vilão, se metendo onde devia? Não, ele viu um filão eleitoral lá e o PSDB aceitou também, né? O PSDB fez uma força danada para ficar ali na centro-esquerda, né? Claro que não.
Mas ó, só para não parecer que você tá passando pano, que tá errado, tá errado.
Tá errado, tá errado. Isso, tá errado, tá errado. Mas eles também aceitaram isso. Isso é uma coisa que a gente já conversou, né, Felipe, várias vezes. Em tese, PT e PSDB tinham que fazer alianças.
Opa, se vocês pensem nos grandes caciques históricos dos dois partidos. Seria o Lula e o Fernando Henrique. Então é o operário e o intelectual. É isso que a gente precisa. É o cara que conhece o chão de fábrica e o cara que veio da universidade com uma perspectiva renovada de teoria política. Senta os dois na mesa, o que, que é legal a gente fazer? Esse é o mundo ideal, essa é a democracia ideal.
Tem muita interseção ali na união dos dois conjuntos, né?
Eles partem de realidades diferentes, exato, mas eles têm princípios que concordam.
E tem uma coisa muito interessante, que é aí que eu falo que tratam muito como vilão, mas não é. Então, o PSDB se acomodou achando também que ia ter um eleitorado fiel quando ele foi ali um pouquinho para o centro e para a direita. E a gente vai falar da união com o PFL em 94, mas precisava governar, porque é um absurdo se a gente analisar a Câmara dos Deputados daquele ano, você tinha mais de 170 partidos de direita, de partidos que foram oriundos da Arena. Então, o Fernando Henrique precisava governar. Agora, o Lula errou em falar que era um liberalismo, era um neoliberalismo que não sei o quê, e privatizador que não sei o quê, papapá. Mas o PSDB poderia, num discurso de grandeza também, falar: olha, eu concordo com muitos dos seus pontos. Uhum. Isso não era dito, era dito, sim, também o contrário. Então, o nós contra eles foi criado pelo PT, mas foi aceito pelo PSDB também, por uma visão eleitoral errada. Quer ver que outro
Dividindo o mundo em dois, fica mais fácil você pegar sua fatia.
Você vê que, olha que coisa interessante, um outro ponto de manifesto aqui. Olha que coisa interessante. Implementar políticas de melhoria nos serviços públicos básicos e distribuição de renda. Apoiar justas reivindicações dos trabalhadores, assegurada a livre negociação com sindicatos autônomos. E o direito da greve. Combater as desigualdades regionais. Promover o desenvolvimento do mercado interno. E a integração soberana do Brasil. Defender a política científica, tecnológica e de produção que permita ao país modernizar a economia e a sociedade.
Vamos perguntar, será quem deduz qual partido estabeleceu isso em documento em sua fundação?
Greve, hein? Poder de greve.
Quem é? Chance 1. É o Partido Nacional Socialista Alemão?
É que eu chance 2. Errou!
Errou. É o Partido Bolchevique Russo? Ou alternativa C, qual é, Thiago?
PSDB.
PSDB. O PSDB, que hoje tem João Dória como a figura, o grande expoente, né? No Orna.
No Orna, exatamente. No Orna.
Crise de identidade gigantesca ali.
Sem dúvida.
E só para a gente terminar essa fatia, porque você já deu aqui o ensejo do que a gente vai discutir, a gente vai dar uma ligeira história do século XX do que aconteceu no Brasil. Eu trouxe uns conceitos interessantes aqui para entortar a nossa cabeça, né? Vamos pensar. Se você estivesse na Rússia, neste momento, não sei se você sabe, a Rússia é uma monarquia absolutista. O czar Vladimir Putin governa, né? Com punhos de ferro. O que é o regime da Rússia? Tem gente que fala, bom, o Putin era oficial da KGB, era um cara dos soviéticos, o Putin é um cara de esquerda. É assim que um brasileiro pensaria. Você só não esqueceu que o Putin é um tradicionalista na Rússia, por lei, a homossexualidade não existe. Veja, não é que é proibida, ela não existe. Se você insistir, você está cometendo um crime, e é o crime de tentar provar que uma coisa que não existe, existe. Não existe absolutamente nenhuma fórmula de democracia. Eu mando, você obedece e cala a boca. Mulher, por lei, pode tomar uma surra por ano.
Ué, isso é um completo absurdo, né, cara?
Por lei.
Por lei,
tá escrito. Se você é mulher na Rússia, seu marido te deu uma surra, você vai na delegacia, o delegado anota o dia.
É um completo absurdo.
Se em 364 dias ele fizesse de novo, a senhora volta aqui.
É tipo ponto na CNH, né?
É zero.
É, zerou. Ah, beleza.
Eu imagino que deve ter um marido que dá a surra anual na mulher. Ele marca o dia e ele espera aquela data pra dar tudo de uma vez, né?
Claro.
Gente, olha que absurdo. É a coisa mais reacionária que você pode imaginar. O governo Putin é, por definição, e se você conversar no leste europeu, as nações ali em volta vão dizer, é um governo de direita. E o Brasil associaria, por causa da KGB e da União Soviética, um governo de esquerda. Quer ver outro mais legal ainda? Angela Merkel. Que a galera fala, Angela Merkel, que é uma comunista. Gente, sabe quem seria Angela Merkel no Brasil? Seria o Weimael. Não sei se vocês sabem quem é o Weimael. A Angela Merkel nasceu na Alemanha Oriental, ou seja, ela veio do lado marxista da coisa, veio do lado não democrático. E ela é uma dissidente desses caras. Então ela é a que se opõe às esquerdas e ela é da democracia cristã. Veja bem, a gente falou da democracia, do social-democrata, democracia cristã, é de fundamentação religiosa. O nome do partido dela vai cristão. É. E aqui a galera fala que ela é de esquerda. É a defesa.
E assim, a gente, é lógico, falando do Emael, do que também está escrito no partido dele e tudo mais, né?
Exatamente. Exato. É por isso que eu pensei, né? Porque é a social-democracia cristã. Se você não lembra do jingle do Emael, você não sabe o que é a felicidade. Ei, Mael, um democrata cristão. Posso contar uma curiosidade incrível? Eu conheço o senhor que compôs esse jingle.
É mesmo?
Ele. Eu não sei se ele tá vivo, né? Se ele ainda tá vivo, eu o conheço. Se ele morreu, eu conhecia. Ele é alfaiate. E ele tinha uma alfaiataria ali na 24 de maio, na República. Aí você pensa, um alfaiate que compõe jingle e é amigo do Emael. Cara, que combo, né?
Ah, e a gente percebe que vai ficando velho quando lembra desses jingles. Eu tava esses dias pensando, eu lembro de um jingle do Kassab, que fala assim, como é que é? Quem sabe, sabe, vota comigo. Federal é Kassab, estadual é Rodrigo. Cara, e o Kassab hoje é um dono de partido, um oráculo em Brasília, né? Ele tá começando ali. Vê esse cara começar a carreira.
O Kassab é quase um czar. Ele é um conde, por enquanto. Um conde, um barão, tá mais ou menos por aí.
Gente, não dá nada, olha pra ele, não dá nada, o cara.
Eu gosto de chamar ele de Giba. Inclusive, porque eu tenho uma experiência muito, muito afetiva com o Kassab. O marqueteiro dele nas eleições, que ano foi 2008, se eu não me engano, fez um trabalho esplendoroso de transformar o Kassab numa coisa simpática, porque o Kassab é a pessoa mais inexpressiva que já nasceu. E tinha o boneco Kassabinho, minha irmã era criança, queria um Kassabinho pra brincar, porque ela achava mesmo que era um brinquedo. Aí quando a população consegue ter alguma simpatia pelo Kassab e vai votar nele, ele vai pra um posto de saúde e começa a bater num senhor idoso, falando: vagabundo! Respeita doente! Ô, Giba, eu fico imaginando o marqueteiro. Não, Giba, não.
Ai, não.
Olha o que eu fiz com você, Giba, pra você me fazer uma palhaçada dessa. Bom, vamos voltar. Uma última bastante interessante. Falei do Putin na Rússia, falei da Merkel na Alemanha. A Irlanda. A Irlanda é um país bastante complicado. Você que gosta de futebol sabe bem que, inclusive, pro campeonato é um negócio meio estranho, porque a Irlanda do Norte tem os times que jogam na República da Irlanda. A Irlanda do Norte faz parte da Grã-Bretanha, né? Então, ela, em teoria, seria o mesmo país que a Inglaterra. Você tem uma corrente, né? Eu vou chamar de corrente, vocês vão entender por que já já. Que é o nacionalismo católico. Presta atenção. Nacionalismo católico. Esse nacionalismo católico é armamentista, certo? Parece o quê, Thiago?
Eu não consigo ver muito sentido em tudo isso, né? Mas um nacionalismo católico que é armamentista, Bolsonaro aplaudiria.
Exato, extrema direita, né?
O nacionalismo
católico armamentista. Um braço desse movimento é um partido nacionalista católico, o outro lado é um tal de IRA, o Exército Republicano Irlandês, que fazia aqueles atos, né, extremistas. Aí depende do seu conceito semântico. Terrorismo, ação direta, a gente não vai debater isso aqui agora. A Irlanda sofreu muito na mão da Inglaterra e o IRA reagiu com requintes de crueldade, foi um negócio horroroso. Se você jogar aí no Google anos 80, 90, o negócio foi pesado mesmo. É um movimento de esquerda.
Yeah.
Por quê? Porque na Irlanda, ser católico é ser anti-inglês, que é protestante. Na Irlanda, ser nacionalista é rejeitar a influência da liderança capitalista da Grã-Bretanha, do Império Britânico. Você percebeu que não orna? Então, qual que é a aula número um de hoje que a gente quer estabelecer aqui? Para de dividir o mundo em dois, que não funciona.
Essa
discussão tá velha, tem mais de 100 anos. Se você fala, você é de esquerda, você é de direita, você é de esquerda ou de direita, porque é da esquerda ou da direita, isso é, pra começar, é burro. Tá desatualizado, a coisa é muito mais cheia de nuances, é muito mais complexa. A gente tem que falar assim, vamos falar de economia? O que que você acha da economia? Vamos falar de costumes e liberdades individuais? O que que você acha disso? Vamos falar de desenvolvimento científico? Quais são os seus limites éticos? Vamos falar de política internacional? Você é um cara mais protecionista? Você é mais a favor de uma sociedade globalizada, economia de mercado, você zela pela produção de riqueza, você zela pelo bem-estar social, é isso. A gente discute assuntos um por vez.
Ou tome muito cuidado quando viajar pelo mundo, né? Porque o cara sai falando, não, eu sou de esquerda. E aí sai viajando pelo mundo e em algum momento você vai se dar mal. No livro do Ciro Gomes, do Projeto Nacional, até estava comentando com você, Felipe, antes de a gente começar a gravar, ele comenta sobre isso. Na verdade, ele fala assim, em vários lugares do mundo eu seria um conservador, em outros eu seria uma esquerda radical. Então, quando você vai falar sobre isso, você tem que entender o lugar. Né? Então, aí ele falou, dentro do Brasil, do que a gente entende aqui sobre duas coisas que, mesmo na visão distorcida, eu sou um cara de centro-esquerda. Né? Então, ele toma todos esses cuidados para falar, porque se você sai também falando tudo isso, você chega à conclusão, e aí é a distorção que tem, né? Na eleição dos Estados Unidos, você disse bem, o pessoal daqui chama no Biden de esquerdista.
O Biden é a definição de um conservador.
Exato.
Ele é por definição. Aliás, para começar, que ele tem 113 anos. Ele é biologicamente um conservador. Mas o que acontece com o reacionário? O Biden tá lá com uma mulher de vice e tem homossexual perto dele e foi vice de um negro, coisa de comunista. Você percebe que aí você já percebe como a maldade tá vindo nessa categorização, né? Nesse rótulo.
Exato.
Vamos para a nossa coreografia histórica aqui, então?
Bora.
Reta final, e vocês vão entender no fim o que a gente quer dizer com isso. A gente vai ligeiramente contar, ligeiramente, superficialmente, tá? Não dá tempo de a gente se aprofundar em tudo, contar como os partidos políticos brasileiros se desenvolveram, pelo menos nos últimos 50 anos. Como eu falei, né? Você tinha os partidos liberais, os partidos republicanos, um começo de trabalhismo, um começo de socialismo, um começo de comunismo. A gente não vai contar desde a época do Império. A gente vai falar a partir do regime militar. Em 64, você tem lá a abolição de todos os países com o AI-2, ato institucional número 2. Então, não tem mais partidos. Só os militares governam, ninguém mais fala de política, ninguém mais faz política. Também chamado de ditadura, isso, né?
Segundo alguns, não, né? Mas, eu te dei a oportunidade de ter um movimento democrático.
Calma que a gente chega nele. Mas olha que interessante. Em 64, ainda não tinha o ato institucional número 5, que quem passa pano fala, não, só virou ditadura com AI-5. Com o AI-2, é proibido ter partido. Bom, aí, né? Então foi dias depois, né? Foi o segundo ato deles. Em 65, abre-se o partido oficial do governo que o Thiago citou agora há pouco, a Arena. Não se enganem, ela ainda aí está, a gente já chega nela. Arena significa Aliança Renovadora Nacional. Se você não percebeu ainda, quer saber se um partido não é democrático? Primeiro, ele carrega a palavra democrático no nome. Segundo, quando tá o nome Aliança, certeza que ele é violento. É. Todo movimento na história que se chamou Aliança sempre foi autoritário e violento. Talvez eu tenha sido muito cruel com a palavra democrático, porque você pensa na República Popular da China, na República Democrática do Congo, a gente acaba fazendo umas caricaturas. Mas Aliança é tira e queda, tira e queda. Se chama Aliança, qualquer um, tá? De esquerda, de direita, de centro, religioso, secular. O nome dos caras é Aliança, você pode ter certeza que vai dar ruim. Como o Thiago bem falou, em 1966 o governo permitiu que houvesse oposição. Como que você permite que haja oposição? É nos seus moldes, né? Como a gente bem falou, é democracia na nossa perspectiva de democracia. E quem são esses?
O MDB.
O MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Então eram os caras que, na prática, faziam parte do governo, porque eles eram de partidos que poderiam ser eleitos. E você coloca eleito entre muitas aspas aqui. Só que é a partir do MDB que pessoas que contestavam o regime com ideias começaram a fazer as suas primeiras movimentações, correto?
Sim.
Até aqui eu não falei besteira não, né?
Não.
Perfeito. Algum adendo?
Cara, eu acho que só reforçar, né? Só reforçar para quem fala que foi um movimento de exceção, foi o período militar. Não, foi ditadura, né? A partir do momento que você não pode ter oposição e que você permite oposição dentro de muitos, muitos, muitos parênteses, é ditadura, né? Então, acho que é sempre perfeito. Importante reforçar isso.
Perfeito, perfeito. Aí a gente dá um salto, porque os anos 70 são os tais dos anos de chumbo. Então, é ditadura pra ninguém questionar. Então o bicho tá pegando mesmo. Mas em 79 você tem o retorno, né? O retorno integral de todo mundo. Os anistiados voltaram. Então, aos pouquinhos, a semente da democracia vai voltando. E aí aparecem quatro grandes eixos partidários no Brasil. Você tem o MDB se transformando em PMDB. Ou seja, a movimentação democrática virou efetivamente um partido político. Então, PMDB, Partido da Mobilização Democrática Brasileira, certo? Você tem a ressuscitação do partido do Getúlio Vargas. Inclusive, tinha uma treta com a filha dele, né?
Com a sobrinha neta, cara, porque o PTB é o partido do Getúlio e o partido do Brizola, né? Quando é possível refundarem os partidos, o Brizola quis pegar o PTB de novo para ele. Mas a Ivete Vargas, sobrinha neta do Getúlio Vargas, fundou o PTB antes, foi mais rápido. Só que ela colocou caras como o Jânio Quadros, por exemplo, que era um cara de direita. Colocou pessoas ligadas ao Carlos Lacerda, que era da União Democrática Nacional, da UDN, que também era um partido de direita.
Era associado ao regime militar.
Que era associado ao regime militar. Depois o Lacerda, enfim, acabou sendo perseguido e tudo mais, mas ele apoiou bastante o golpe de 64. E aí, então, judicialmente, perderam a sigla do PTB, ficou com a Ivete Vargas, e aí, então, fundaram o PDT.
É perfeito. Olha que interessante. O PDT está aí até hoje, o PTB está aí até hoje. com algumas diferenças. Porque o PDT, que a gente vai falar já já da data de criação dele, ele demorou um pouquinho, ele veio de um varguismo brizolista. E o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, veio ali na súcia, veio do estômago do Getúlio Vargas, né? Foi a clonagem do varguismo, que hoje é o partido do Bob.
Do Roberto Jefferson,
né? Então, para você que não é íntimo, né? O Roberto Jefferson, aquele que você já ouviu o meme, Xandão, Xandão. É aquilo, aquela coisa maníaca, aquela coisa doentia veio do trabalhismo. Vocês já perceberam que aqui a gente já perdeu o fio da meada. Você já percebeu que o conceito de trabalhismo já sumiu.
Queimou largada já.
Exatamente. A Arena, então, muda de nome, porque tá pegando mal, e eles fundam o PDS, o Partido Democrático Social. O partido que só tinha milico, o partido da ditadura, que ainda estava na ditadura, Partido Democrático Social. De social não fez nada, porque os anos 80 são a década perdida, e de democrático vamos deixar pra lá pra gente não brigar. E o famoso e famigerado também, PT, Partido dos Trabalhadores. Aí é o trabalhismo já com essa cara de trabalhismo mesmo, né? Então tinha industrial, tinha ali operário, metalúrgico, assim por diante. Fechado? Então vamos lá, vamos repetir. O PT, o Partido da Ditadura, PDS, o PTB, que é uma reformulação, pelo menos inicialmente, do varguismo, e o PMDB, que já estava lá, né? O PMDB, inclusive, que está aqui até hoje, e talvez seja o maior nome partidário da história do século XX brasileiro e desse começo do século XXI, certo? Esses são os esqueletos, são os pilares do nosso partidarismo.
E se você parar para pensar, faz até sentido. Você, partindo desses quatro partidos, você consegue ver, imaginando que o PTB se distorceu, mas enfim, vamos imaginar que ainda era um resgate de um getulismo, ok. Você tem o PMDB, que é um partido que luta pela democracia, você tem o PDS, que é milico querendo pagar de democrata, e você tem a ala trabalhadora. Até aí, ok. Estamos bem de ideologias.
Faz muito sentido, na verdade, né? Aí, olha que interessante que acontece. Ainda nos anos 80, já batendo ali na democratização, nos anos 85, 86, o que, que você tem? A Arena, que tinha mudado de nome para PDS, ela vai ganhar um nome bem mais interessante, que é PFL. PFL significava Partido da Frente Liberal. Perceberam a distorção?
Começou a distorção aí.
O democrático que não é democrático e a Frente Liberal que não zelava por liberdade absolutamente nenhuma. A liberdade aqui virou dinheiro. E liberal começou a ser sinônimo de outra coisa.
E para os militares, né, só para a gente deixar claro, você teve o AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, AI-5, e em 84, quando acabou o regime militar, foi o AI-fudeu.
É por aí. Aí você tem outra fundação importante, que é do PL, Partido Liberal, e agora vem um negócio interessante. Então a gente tem o PFL, a Frente Liberal, que é o partido da ditadura, e você tem o PL, que é o Partido Liberal. Esse é um liberalismo de que tipo, Thiago?
Então, não sei. Sabe por que eu não sei? Porque o PL é uma coisa muito complicada. Se você pegar o PL de hoje, que é o mesmo, mas com várias transformações, você tem Valdemar Costa Neto e tudo mais, você tem a junção com o Prona, mais pra frente que a gente ia chegar lá. Mas na época, não. Na época, tava certinho.
Era liberal de verdade, liberal que garantia liberdades de toda a espécie, começando sempre por liberdades individuais. Exato. Hoje é um partido reacionário que gosta de dinheiro.
É isso, então que... é impressionante como é o mesmo, se você seguir a linhazinha aqui do nosso gráfico, né? Aliás, bem interessante esse gráfico, é o mesmo partido que depois se alia, muda de nome, né? Depois volta a CPL, mas agora se distorceu completamente.
Perfeito. Aí você tem duas fundações importantes também que vão fazer diferença nesse prosseguimento. É o PSB, que já existia lá com a ideia de socialismo, e botando um S no nome, né? Mas é um socialismo não bolchevique, né? Então seria o partido de centro-esquerda. O PDC, que é o Partido Democrata Cristão, que é a Angela Merkel, esse tipo de coisa. Então são os democratas que são conservadores... com aquele conceito que não é palavrão dos conservadores, de fundamentação religiosa, assim por diante. E também se funda o PSC, que também está aí até hoje, que hoje é um partido reacionário, né? Porque ele era o Partido Social Cristão. É quase a mesma coisa que a Democracia Cristã. Quase a mesma coisa.
E só para não deixar a informação sem ponta, né? O PL vai virar o PR lá na frente.
Isso.
E depois vai voltar a ser
R de republicano.
Republicano.
Então,
pode ser por reacionário também.
É, partido reacionário, pode crer. É que, bom, daqui a pouco a gente chega nisso. É. Ainda nos anos 80, a gente tem umas transformações interessantes. Agora eu tô no final dos anos 80, na segunda metade dos anos 80. Você tem o PV, já existiam os partidos verdes na Europa, né? E o Partido Verde, ele se propõe a ser exatamente o que o nome sugere. É, a galera tá falando de sustentabilidade nos anos 80. Então é sustentabilidade social, sustentabilidade falando de ecossistema. Então esse povo tava na vanguarda desses assuntos, né? E os partidos que ainda estavam com a ideia do comunismo começam a montar partido mesmo. Então você tem refundação de um monte desses Cs. PCB, PCdoB e assim por diante. Começam a aparecer os partidos trabalhistas de toda a espécie. PTdoB, vários outros. Então são várias dissidências trabalhistas, várias dissidências de esquerda.
E é, é importante ressaltar que foi num período muito próximo à Constituição.
Isso.
Então tem o interesse também de deixar a Constituição com tendências mais esquerda, eles viram ali uma oportunidade, não, peraí, já que vai ter uma Constituição, vamos fazer algo voltado mais para a esquerda, né?
Isso, exatamente. Inclusive tem uma galera que fala que a Constituição Brasileira de 88 foi escrita por um monte de sossa, né? Que é o termo pejorativo que eles dão. Os caras que não gostam, um monte de sócio porque eram todos socialistas. É como você tem um governo de direita que dura mais de 20 anos, é até natural que a redemocratização seja oposição, né? E aí você tem vários partidos trabalhistas aparecendo também, né? Então, como eu falei, PTdoB, PTR, PST, um monte de coisa. Qual é o nome mais importante que acontece aqui no final dos anos 80? O PSDB. Ele é o que a gente falou, a social-democracia, que é o partido Fernando Henrique Cardoso, que é o partido do Mário Covas, que do Geraldo Alckmin, para quem mora em São Paulo, você deve ter nascido e crescido com o Geraldo Alckmin sendo seu governador, né? E no finalzinho dos anos 80, meu nome é Enéas, aparece um cidadão com o, olha que bonito o nome, hein? Partido da Reedificação da Ordem Nacional. Vejam bem, 89 é o ano que o Collor é eleito, 89 é a primeira eleição para presidente em eleições diretas, e 89 já tinha acabado a ditadura. É justamente na primeira eleição pós-ditadura que você vai fundar um partido para reedificar a ordem nacional. Você já sacou o que é isso, né? Reacionarismo, né? E aí tocava Beethoven, né? E falava gritando e tal. Tem gente que fala que o Enéas era um gênio. Pelo menos, vamos lá, Thiago, nos anos 80 ele era considerado engraçado, né?
Então, a sorte do Brasil é que na época do Enéas não tinha rede social.
Ah, sim. A sorte do Brasil. Perfeito. Vamos para os anos 90?
Parece só um ponto que eu acho interessante.
Por favor.
O PMDB está aí até hoje. E talvez, e depois em pesquisas que tem sobre preferência partidária, o PMDB ainda aparece hoje com pouquíssima força. Mas talvez seja um dos partidos também que mais mancharam a imagem, né? Porque se você pensar que era o partido da resistência democrática, e hoje no que se tornou, é sinônimo de corrupção, o PMDB ele caminhou muito, envelheceu muito mal, né?
O PMDB ele seria a única esperança de ser ligeiramente democrático e ele envelheceu muito rápido, né?
Envelheceu rápido, é um partido gigante, principalmente nas câmaras, né? Não tanto no executivo e tudo mais, mas ainda elege muitos prefeitos e tudo mais, mas você olha o PMDB e fala, tem corrupto aí, hein?
É,
impressionante.
Se o cara, inclusive, for candidato pelo PMDB, você já torce o nariz, né?
Torce o nariz.
Independente de quem seja. Se vocês forem pro interior, o PMDB é muito unânime.
É
muito unânime. Todo mundo que se filia começa a se filiar ao PMDB, porque ele é muito influente, ele é muito ramificado. E tem muito cacique, né? Essa é a tristeza, essa é a realidade. Vocês vão ver que esse empobrecimento do PMDB tem tudo a ver com as distorções e a falência completa dos conceitos, justamente o que acontece aqui nos anos 90, né? Quando a gente tem impeachment e a coisa começa a rachar toda, se liga a bagunça que vai começar agora. Você tem a fundação de um partido que vai ser importante pra gente, que é o PPS, certo? Então, é o Partido Progressista Socialista. Lembra dos dois conceitos lá atrás? Então, é um partido que quer progresso, que quer desenvolvimento, que quer novas ideias, que é um frescor. E socialista não no sentido bolchevique, mas socialista no sentido desse apego social. Certo? Olha os bagulho que começa a acontecer agora. Você tem aquele partido da Arena, que já tinha mudado de nome várias vezes, ele vai ter uma dissidência que vai ter... Como é que ele vai chamar? Tá aqui anotadinho? Ele se funde com o Partido Democrata Cristão para virar o Partido Progressista Reformador. Não tá batendo, né? Então era um partido conservador, cristão, herança da ditadura, que agora se chama de Progressista Reformador. Como assim? Quer ver piorar? Vai ter uma outra transformação num partido de origem trabalhista que vai se transformar no Partido Progressista, o PP. Vamos lá, esse trabalhismo, progressismo, até aqui para você tá tudo bem, né? Só que aí, esse partido, repetindo, progressista, reformador e o partido progressista se fundem para montar o PPB, Partido Progressista Brasileiro.
E foi o partido de quem?
De Paulinho.
Ah, grande Paulo Maluf.
Paulo Maluf, um dos maiores bandidos que a América Latina já teve. Ele era o candidato a presidente dos militares, ele foi governador dos militares, nunca teve compromisso absolutamente nenhum com a democracia, e ele usava como slogan de campanha: eu roubo mais fácil.
É isso que eu ia falar, justamente isso. O Partido Trabalhista, junto com o Partido Social Trabalhista, juntou com o PP e PPR para formar o PPB, para ter um dos líderes um cara da ditadura.
É assustador. Vocês perceberam que o trabalhismo, o progressismo, não significa mais nada.
Nada. A gente está em 93, aí, 94.
Isso, é 95. O Maluf era prefeito, elegeu o Celso Pita, que é outro dos maiores bandidos que a cidade de São Paulo já teve, destruiu a cidade completamente. A gente não vai falar de todos os partidos, porque agora começa a pipocar partido para todo lado. Uns partidos que são, que estão aí até hoje, por exemplo, o PSDC lá do Emael, né? É a Social Democracia Cristã, né? Já reformulada, que esse sim seria a Angela Merkel moderna, né? Porque ele já é dos anos 90, até mais perto da gente. Aparece o PCO, e eu acho que não. Vamos deixar para lá.
Não, e o PCO saiu do PT, né? Dissidentes do PT fundaram o PCO, mas aí é uma ala do PT.
Eu tenho um pouco de medo de falar do PCO, por isso que eu falei para deixar para lá.
É muito curioso.
O cara do PCO é o cara que fala que o Lula é de direita.
Exato, é muito curioso como do PT você é criado, né? O PCO, você tem também o PSTU, e aí o PSTU também, com todo respeito, eles têm um movimento dentro das universidades e tudo mais, mas acho que não dá muito para levar em conta o PSTU e o PSOL.
Vamos falar do PSOL com um pouco mais de cuidado? Porque sim, o PSOL acaba sendo um partido importante. Porque existiam essas dissidências do PT quando o PT foi ficando cada vez menos radical. Então, o PT foi ficando mais, digamos, desprendido daquela luta da ditadura militar. Ele foi sendo um partido cada vez mais de dialogar com as diferenças. Se você quiser, você pode dizer que ele foi ficando cada vez mais democrático, e a galera muito aguerrida, de influência marxista e tal, começou a fugir e fez lá o Partido da Causa Operária e tudo mais. O PSOL é diferente. O PSOL rompe com o PT só em 2003, quando o PT virou governo e a tal da governabilidade, esse palavrão que o PSDB tinha cometido, de se juntar com o tal do PFL, que foi partido da ditadura, o PT se juntou com o PMDB. O PMDB, que tinha se sujado com o José Sarney, né, que virou um partido sinônimo de corrupção. Os caras que não eram fanáticos, que não eram esses, né, bolcheviques, mas discordaram da atitude, digamos, centrista do PT, eles fundaram o PSOL, que é o Partido Socialismo e Liberdade, que tá aí até hoje, né?
É Luiz Helena, Luciana Genro.
Isso, o Plínio de Arruna Sampaio, um cara importante.
Então, não dá para dizer que o PSOL não seguiu, inclusive, uma coerência.
Sem dúvida.
Ah, cara, com vocês aí, você está querendo governar desse jeito, não compacto com isso, eu saio. Né? Agora, dentro dessa confusão, só voltando umas casinhas nos anos, nessa confusão toda que a gente falou de partido, faria ainda mais sentido, saindo de uma ditadura militar, que tivesse uma aliança PT e PSDB no começo dos anos 90.
Sem dúvida.
É impressionante como... E é impossível, tá? Não estou dizendo que eles erraram e tal. Não, o cenário político levou para outra coisa. Mas ali, ainda quando a gente via certa ideia partidária, porque aqui eu acho que o grande centro da nossa discussão é para mostrar isso, que a gente tem hoje mais de 30 partidos e você perde, porque você não tem 30 ideias tão diferentes assim.
33, para ser mais específico.
33 partidos, exatamente. E 29, se eu não me engano, no Congresso hoje. 29 na Câmara dos Deputados. E aí a gente vai chegar lá também o quanto que isso é ruim. Mas ainda quando tinha ali atrás um rastro de ideia partidária, de ideologias, seria muito natural um partido trabalhista se unir com um partido social-democrata para combater uma direita que em 94 elegeu 190 deputados.
Se você me permite voltar alguns anos, é mais problemático do que isso, porque esse racha ele começou a se mostrar danoso bem na eleição para prefeito de São Paulo, quando o Jânio Quadros ganhou a eleição. Porque houve um determinado momento em que esses partidos tiveram que sentar à mesa e conversar e falou: estamos juntos porque a gente vai construir um modelo de país, sendo que Jânio Quadros era o atraso do atraso, era reacionário em todos os sentidos que você imaginasse. Só que a candidatura de Fernando Henrique Cardoso não foi apoiada pelo PT, né?
E o Fernando Henrique cometeu a foto sentado na cadeira, né?
Isso, para quem não sabe, ele cantou Vitória Antes da Hora e ele bateu uma foto na cadeira de prefeito e saiu no jornal. E aí o Jânio Quadros, sendo quem era, ele, quando ganhou, mandou bater em foto dele limpando a cadeira com álcool. Bom, vocês já viram a baixaria. Onde a gente chega agora, estamos na década de 2000. Aí, meu amigo, aí a gente perdeu completamente as estribeiras.
Aí, é maravilhoso.
Aí já é gravata na testa, o botão da camisa no lugar errado, sabe? O batom borrado. Aí já é fim de festa, aquela coisa que ninguém é de ninguém.
Cansei, não, eu não vou mais fingir, né?
Isso. Sabe por quê? Porque começam a aparecer os partidos com P's, com B's, com L, com T, com S, com você imaginar, e nenhum significa nada. Porque você vai ver o reacionário no Partido Trabalhista e o cara que era de esquerda entrando no partido de extrema-direita e o liberal virando, como o Thiago falou, virando republicano para depois falar: não gostei desse lance de republicano, a gente tentou pegar a parada dos Estados Unidos de um partido de direita, mas o nome meio não pegou no Brasil. Aí ele voltou a se chamar PL, é o Partido Liberal. O negócio começa a ficar vazio. E aí é que a gente começa a dar aquele nome que hoje tá muito na boca da galera, que é o Centrão. O que é o Centrão? É uma massa de dezenas de partidos que, na verdade, não acreditam em nada. Em absolutamente nada. Eles só ali estão. Há exceções a isso? Eu acho difícil você dizer que há exceções, mas eu acho que vale a pena a gente tocar em algumas. Porque se, por um lado, no ano de 2008, se funda o PMB, Partido da Mulher Brasileira, em que os candidatos são homens. Quer que eu fale mais alguma coisa? Por outro lado, ali no comecinho da segunda década, né? Depois de 2010, a galera começou a ver que o brasileiro estava começando a se desgastar com o nome de partidos. Ele não estava mais acreditando nos partidos políticos. Não por acaso isso aconteceu em 2013, quando as pessoas foram para a rua, meu partido é o Brasil, e vocês já sabem no que isso deu. Mas os partidos começam a ser fundados com nomes que parecem distantes da política, ou eles parecem tentar se camuflar. Então, por exemplo, é fundado o Solidariedade. Um nome que parece bonitinho demais, né? A esmola é demais, o santo desconfia. Se funda também a Rede, que inicialmente era Rede Sustentabilidade, eles não conseguiram concorrer a tempo com esse nome, aí hoje se chama só Rede, Rede Sustentabilidade e Rede, que é o partido que hoje tem como cabeças a Heloísa Helena e a Marina Silva. São os dois maiores nomes, as duas maiores autoridades do partido. Talvez quem esteja mais pop hoje é o senador Randolfo Rodrigues. Todo mundo ouviu falar dele na CPI, né? Olha que interessante o que acontece. Aí você tem um partido trabalhista, PT do B. que passa a se chamar Avante. O PMDB falou, e se a gente voltasse para o conceito de MDB só? É a movimentação democrática, não é um partido, é a movimentação democrática. O PSDC, o partido da democracia cristã, vira só DC, democracia cristã. Aí tem um outro partido, que inclusive é engraçado pra caramba, o PPS, que a gente falou lá atrás, virou Cidadania. Tem outro partido minúsculo, o PHS, que se fundiu a um partido que já tinha mudado de nome, que se chama até hoje Podemos, que é o partido do Álvaro Dias, em que Sérgio Moro acabou de se filiar. O que é Podemos? A galera parece que embarcou lá do Yes Weekend, do Barack Obama, mas é uma coisa meio amorfa, não sabemos para onde vamos. Você começa a ter partidos que começam a embarcar, inclusive, em modismos ou tentando enganar a população, pensando no trumpismo ali depois de 2016. Você tem um partido que hoje se chama Republicanos. Aí você tem o outro partido que se chama Patriota. Aí a fundação ali, um pouquinho mais para trás, vamos dar esse mérito para eles, o partido que se chama de Novo. Né? Em alguns lugares do mundo tem o Partido Novo. Você está percebendo que está acontecendo o quê? Essas siglas, esses nomes, o T de trabalhista, o P de progressista, o S de social, o N de nacional ou nacionalista, como queiram, qualquer coisa desse tipo, se esvaziaram completamente de sentido. A galera pega nomes que parecem bonitos. Por exemplo, Solidariedade, por exemplo, Podemos, por exemplo, Patriota.
E o Podemos, né? O Reinaldo Azevedo tem uma piada muito boa, né? Que o Podemos perdeu o H também, um partido que perdeu o H, como muitas palavras da língua portuguesa, né?
Então. Antigamente, lá atrás, igual farmácia, né, escrevia com PH. Mas eu queria dar o golpe de misericórdia nisso com o ano de 2007. O ano de 2007 é um ano de transição, porque o Lula ganhou de novo, a galera viu que precisava se reinventar e precisavam inventar o Giba, Gilberto Kassab lá, né, que acabou tendo triunfo. E aí, o nosso PFL, que tinha sido Arena, que é o partido de Milico, hoje se chama DEM, que é um jeito de deixar ali uma abreviaçãozinha de Democratas. Olha que legal. Se você pensar que existe um partido, os democratas nos Estados Unidos, que seriam a esquerda dos Estados Unidos, o DEM aqui é o partido de centrão, mas ele está muito mais para ser um partido de direita reacionária hoje, e já era isso em 2007, do que um partido de centro ou de centro-esquerda, e muito menos de esquerda. E definitivamente não é democrático. Nunca foi democrático. O progressista não é progressista, o democrático não é democrático. E para terminar de piorar, existe um projeto acontecendo aí que o DEM vai virar um partido gigantão, né?
Vai se juntar com... Quer dizer, já se juntou, mas ainda não se alisona com o PSL. O PSL que ficou gigante por conta do bolsonarismo, mas é um partido, na verdade, é um catadão, né? A galera que embarcou no bolsonarismo se filiou ao PSL, virou um partido gigantesco, e aí tendem a fundar a União Brasil, que provavelmente vai ter muito abandono, porque eles não vão falar a mesma língua. O PSL já não fala a mesma língua. E o DEM, com a junção, o PSL também já deve perder muitos parlamentares. Então é uma união que, para mim, nasce já fadada ao fracasso ou a um esvaziamento muito grande. Eu acho que é importante a gente falar que do DEM saiu o PSD de Dado, né? O PSD de Dado, que é o partido hoje que o Kassab é o cacique.
Ele é o dono. Ele não só comanda, ele pertence a ele.
E que apesar da... Você tem um problema de identidade gigante, porque do DEM saiu o PSD, e o PSD também foi pegando gente de todas as alas, né? E tem uma negociação, por exemplo, não sabe se vai apoiar o Lula na eleição. Então, o Kassab disse que não, que vai colocar o Pacheco, mas provavelmente é para vender o peixe um pouco mais caro no segundo turno. E é um dos grandes partidos de alianças do Brasil hoje. O PSD, o Kassab conseguiu transformar esse partido em um dos maiores partidos do Brasil, um dos mais poderosos, mais influentes que tem.
Ele tem um poder de barganha que a gente não pode falar gravando, por motivos óbvios, porque... Mas vocês estão ligados qual é que é, né? Eu não posso afirmar nada, seu juiz. Eu não afirmei nada. mas você consegue deduzir pelo contexto, né? Por que, que Giba Kassab estava do lado do Maluf, estava do lado do Pita, depois estava do lado do PT do Lula, estava do lado de todo mundo? É aquilo que a gente convencionou a chamar de centrão. Onde o poder está, onde a música está tocando, eu danço junto. Se é um samba, eu sambo. Se é punk rock, eu bato cabeça.
Eu acho que vale a gente também ressaltar, cara, que em 1995, ano do primeiro ano do FHC, havia 15 partidos na Câmara dos Deputados. E você já tinha que fazer uma política de coalizão, né? Hoje são 29. O problema da quantidade de partidos é que a chance de uma ideia ser aprovada com a essência da ideia mantida é quase nula, porque você tem que negociar com 29 partidos. Ah, não, mas a base do governo, então você já consegue uma maioria, mesmo assim, a ideia vai se deteriorando. Você tem que dar cargo aqui, tem que dar ministério ali, e não tem jeito. Porque aí a gente tem o eleitor que elege um cara. Bom, vamos falar, acho que talvez um dos nomes mais conhecidos. O cara elege um Renan Calheiros para senador. O cara é senador. Ele é senador de um dos maiores, por um dos maiores partidos. Eu vou precisar falar com esse cara. E aí já começa errado, porque você faz o certo já sendo um certo distorcido. Então a quantidade de partidos, e tomara que essa cláusula de barreira realmente funcione, apesar de que existem já alguns dribles, né, umas tentativas de dribles, para diminuir a quantidade de partidos. Porque quanto menos partidos... e não é uma questão de menos partidos que nem na ditadura, é uma proibição de você se manifestar, não é isso. Aqui não existem 33 ideologias diferentes.
Perfeito. É impossível que você, juntando 4, 5 eixos de pensamento, você não consiga de alguma maneira harmonizar essas agremiações. Aliás, se você não consegue, é porque você não é um democrata.
Exato. E quer ver uma coisa interessante? O mal que isso faz... Tem uma pesquisa, eu tenho aqui recortes de pesquisas desde 1990, de preferência partidária. Sempre ganhou nenhum partido, tá? Mas passando rapidamente, pegando o PMDB, PT, PSDB e o PFL, e depois o PDT e PSOL. Em 90, 56% falava que não se identificava com nenhum partido, 11% PMDB, 9% PT, 4% PSDB, 2% PFL. Em 95... 16% PMDB, 11% PT, 4% PSDB, 4% PFL. Em 2000, 12% PMDB, 19% PT, 4% PSDB. O PSDB sempre teve 4%, tá? 4%. Uhum. Em 2010, depois de dois governos Lula, PT já tinha 24% da preferência nacional como partido. Ah, que partido que você mais gosta? PT. 58% nenhum que mantém, né? PMDB caiu para 6, PSDB 4, PFL 1. Em 2016, que a gente tem as manifestações de 2013, o ódio à política, o lavajatismo, o punitivismo, todo político não presta, 75% das pessoas diziam não gostar de política, de nenhum partido político. E o PT caiu para 9% da preferência. Veja que interessante, 2021, 28% escolhem o PT, 2% o PMDB, 2% o PSDB e o PDT e o PSOL 1%. Você percebe aí que o que muda a balança é a adesão ao PT. O restante sem ficando nenhum. Por que eu digo isso? O PT nasceu com uma ideia de trabalhadores. Se perdeu completamente na história. Mas é o único partido que tem um ícone aí, que eu vou chegar ao problema da quantidade de partidos. É o único partido que tem realmente um grande ícone, que é um líder nacional, que aí... Para o mal, muitas vezes é tido como o grande herói. Você fala sempre muito bem sobre isso ali. Quando você tem um símbolo, um herói, você já começa errado, porque não existe salvador da pátria. Só que aí você tem um partido que tem uma identidade com a população. Qual que é o grande problema de você ter 33 partidos? Você não cria outras identidades. É. E aí você vai atrás do quê? De símbolos. O PT só tem essa identidade porque tem o Lula. Hoje você tem o bolsonarismo, que só não tem um partido preferido porque o PSL foi bem em pesquisas anteriores, tá? Só não tem porque o Bolsonaro não é fiel a nenhum partido. É. Se o Bolsonaro fosse fiel a algum partido, esse partido estaria bem aqui nessa pesquisa. Então o problema de você ter muitos partidos é que você ao mesmo tempo não tem nenhum na simpatia da população e você só tem aqueles que têm seus símbolos, que viram heróis. E aí você não vota no partido, você vota no herói. E aí é o grande erro, né?
É um grande erro.
Não sei se eu consegui ser claro na explanação, mas...
Eu acho que sim, você foi muito técnico. O Drummond tinha um raciocínio bastante niilista, né? Bastante amargo. Era que a eleição é feita para corrigir o erro da eleição anterior, mesmo que o agrave. É justamente o que você está dizendo, porque o que acontece? Você tem uma falta completa e absoluta de identificação de pensamento. Essa falta de identificação de pensamento gera uma fragmentação que fica meio abstrata, não sei o que está indo, mas a pessoa sente, na verdade, que a vida dela não está melhorando. Como a vida dela não está melhorando, eu tenho que agir de maneira diametralmente oposta ao que eu fiz antes, ainda que eu não me lembre exatamente o que eu fiz. Esse é um ciclo vicioso, porque o diametralmente oposto do diametralmente oposto é o mesmo lugar em que você já estava. Por que que a gente está falando isso? Repito, ao longo deste ano, nós faremos mês a mês uma pequena análise do que vem acontecendo. Os presidenciáveis como estão, quando já forem candidatos, o que se tem feito, quais são as polêmicas, quais são os nossos pareceres, o que talvez não tenha ficado claro. E a gente pede que vocês estejam em contato, fazendo perguntas, fazendo observações, corrigindo, discordando da gente principalmente. E a gente vai interagindo aqui, esperamos ser bastante úteis, despertar um debate saudável e talvez esclarecer bastante. O Ramon falou pra gente que ele estava bastante ansioso por ouvir conversas desse tipo, para eu preciso de uma visão mais esclarecida das coisas. Só que o importante de verdade é que a gente não cometa esse erro que o Thiago acabou de falar. Não caia em armadilhas fáceis, não caia em armadilhas simples. Apesar de a política ser a arte de conciliar as divergências, a gente tem que segurar alguns impulsos que a gente tem dentro de nós. O impulso que vem do fígado, o impulso que vem do estômago, não pode ajudar a tomar essa decisão. Não se seduza pelas letras, pelos ismos, pelo discurso fácil, pelo discurso que parece aguerrido, pelo discurso que é muito transgressor ou discurso que é muito conciliador. Provavelmente alguma coisa está errada. A gente acabou de ver que a história dos nomes, dos conceitos e dos partidos no Brasil, ela perdeu muito do sentido, perdeu muito do propósito. E a gente está vendo, na preferência do leitor e as pesquisas que a gente está fazendo para a eleição, que essa decisão está sendo tomada de uma maneira muito, mas muito impulsiva, e a probabilidade de a gente fazer besteira acaba sendo grande.
Isso até a gente vai tocar nesse ponto durante o ano, por conta das pesquisas eleitorais, mas numa entrevista, até a Márcia Cavalari do IPEC e o Mauro Paulino da Datafolha, eles comentaram que há um fenômeno do brasileiro de, ultimamente, nas últimas eleições, sempre deixarem cada vez mais para a última hora para decidirem o candidato. Isso é um problema muito grande, por vários aspectos, por vários motivos, tá? Pela falta de interesse à política, por outro entretenimento que ele tem, que ele não ocupa a cabeça com isso, mas isso é muito ruim, porque não é que você tem que ter um voto já preparado, que é o voto espontâneo, né? E eu não vou mudar nada, e não importa o que você fale, eu não vou mudar. É ruim porque mostra que a pessoa está desconectada da política. Então, acho que um recado importante é: política não é ruim. Quando fala assim, política é uma merda, política é uma droga. Não, a vida é política, em tudo. Quando você acorda, a hora que você vai dormir, você faz política.
Então, e a vida política... é uma merda um pouco.
A vida é uma merda também,
Então, um pouquinho.
Esse negócio assim, a gente tem políticos realmente lamentáveis, a gente está passando por um momento político trágico, mas a política não é culpada por isso. Então é importante entender que fazer política é importante, porque se a gente chegar, é fundamental, na verdade, porque a gente às vezes apelida, esse cara é muito político, quando fala que ele é muito enrolador, ele é político, ele é vaselina, então não,
safado. Cara
é safado. Política não é sinônimo de safadeza, e político não é sinônimo de safado. Quando você decide o voto na última hora, provavelmente você vai por um momento, por um impulso. Qual que é a consequência disso? Você ter votos de última hora para governadores, para prefeitos, para deputados, para vereadores e para presidente, como você não tem identidade com nenhum partido e não acompanha a política, você vai atrás dos símbolos. Não por acaso os votos espontâneos de Lula e Bolsonaro estão altíssimos. Então olha a contradição. Para presidente eu já tenho um voto espontâneo gigante e para os outros cada vez eu decido mais em cima da hora. A chance disso dar merda é gigantesca.
Gigantesca.
Então é sempre importante entender a política e observar os movimentos, mas sem aquele olhar já desconfiado. Lógico que você vai criticar e eu elogiar, mas entender que a política faz parte do dia a dia.
Perfeito. E se eu puder só fazer um pequeno adendo ao que você disse, nós temos uma tradição personalista que vem do nosso pensamento bastante monárquico também. Você tem de votar num projeto. E você só entende o projeto se você gastar um pouquinho de tempo de bunda na cadeira para entender aquele projeto. Não se esqueça de que esse cara, o Ciro Gomes fala muito isso, né? Esse cara não tem como matar no peito. Ele não tem como ir sozinho lá e resolver tudo com poderes divinos. Ele vai precisar de uma equipe gigantesca, que são as alianças que ele faz, são esses montes de letras alfabéticas que vão de A a Z, são esses vários ismos que a gente ou não entende ou pode ser enganado por eles, porque eles parecem muito bonitos. E mais importante do que isso, todo executivo vai precisar da anuência do Congresso. E no Congresso você não pensou. Recomendo que vocês voltem lá no nosso episódio 2, o segundo episódio do podcast, que aconteceu lá em 2020, ano de eleição para prefeitos, em que a gente falou de vereadores. Mas ali a gente falou do poder legislativo como um todo. Tão importante quanto o seu presidente, ou talvez mais até, são o seu deputado e o seu senador. Não vote no deputado porque você viu ele numa foto do seu presidente. Vote num projeto e o projeto vai ser viabilizado ou inviabilizado justamente porque você pensou bem como é que isso estava sendo construído coletivamente, particularmente com os seus legisladores.
E até um último, para agora amarrar com o que a gente falou lá atrás no começo, cuidado quando você fala também, eu sou um socialista, eu sou um esquerda, e por isso eu vou votar no Lula esse ano, porque a frase talvez que o Lula esteja mais repetindo é o seguinte, tá certa, na essência, tá? Não vou criticar a frase, mas pobre não nasceu pobre porque quer. Pobre não gosta de ter coisa ruim, pobre quer ter coisa boa, pobre quer comprar picanha boa, quer vestir a roupa boa, quer comprar o carro do ano, pobre quer comprar coisa boa. Essa frase é uma das mais capitalistas que pode existir.
Perfeito.
E tá errada? Não.
E, mas, por então... constatação das estatísticas do Lula e dos banqueiros, nunca houve governo mais próspero ao crédito e aos bancos do que o governo Lula. O nome disso é capitalismo de modelo americano.
Na veia.
Você mandou muito bem. Se você se considera como um cara de esquerda, ainda não temos candidatos oficiais, mas vai ter bastante candidato de esquerda. Se você se considera um cara de centro, vai ter também. Se você se considera de direita, vai ter também. Se você se considera um reacionário, vai ter. Você já sabe quem é. Se vocês quiserem um... Se bem que vai ter mais de um, né? Se vocês quiserem um candidato maluco de esquerda, é possível que apareça um. Procura o Rui Costa Pimenta, que em algum lugar ele vai estar, né? Tem para todo gosto. Estamos falando que você não pode votar nos que estão aí. Depois a gente fala desse assunto, né? Porque você tem que pensar no segundo turno e tudo mais. Mas o importantíssimo é que a nossa decisão seja tomada, mesmo que para fazer voto útil, seja tomada não por uma decisão de rebanho. Porque de gado a gente já está satisfeito.
É isso aí. Não tem mais nada a acrescentar.
Tiago Petrin, seja muito bem-vindo novamente, esperamos seja o primeiro de muitos, pensando nessa nova fase, e é sempre um prazer ter você aqui e conversar contigo, meu amigo.
É um prazer, cara, adoro falar sobre isso, e o papo sempre rende, a gente já está aqui quase uma hora e meia.
Perfeito. Então, para você que escutou a gente até aqui, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela atenção. Participem, tirem dúvidas, sem medo nenhum, tá? Estamos nas redes sociais, vocês nos acham principalmente no Twitter e no Instagram, nos acham no @_ depois da aula. Um de nós três vai responder, e caso não seja respondido ali online mesmo, os questionamentos mais interessantes a gente anota, traz aqui em múltiplos de 5 um episódio de adendos. Vamos promover esses debates, esperamos ser úteis para vocês, e a gente quer muito ouvir a opinião de vocês. Um abraço.
Isso aí, um abraço.